Louvor e gratidão seja ao Senhor também por esta hora da graça, por podermos estar aqui novamente para adorar, para oferecer ao nosso Deus a honra e o louvor. Antes de fazermos isso, eu gostaria de ler uma palavra. Talvez alguém pense que é estranho, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu quero ler de Mateus 2, a partir do versículo 13. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito, em Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho. Talvez até aqui. Talvez alguém queira dizer: nós não temos Natal agora. Não, nós sempre temos Natal. Também hoje queremos nos consagrar a Deus. Dessa parte se tornou grande para mim, importante para mim, e isso foi o fato de Deus ter falado ao seu servo, e se tornou grande para mim que ele não perdeu tempo. Poderíamos pensar muitas coisas sobre isso. Um anjo, num sonho, todos nós sonhamos às vezes, mas foi tão poderoso, e eu creio que José sabia que Deus também pode falar por meio de sonhos, porque já está escrito assim no Antigo Testamento, e ele era um homem temente a Deus. Ele não perdeu tempo, ele se levantou no meio da noite. Eu não sei se viesse um chamado a nós, se nós talvez estivéssemos prontos, estaríamos prontos? Amém. Então podemos dizer somente amém. Eu creio que a chamada foi tão forte, mas eu queria dizer algo mais. O chamado ressoará como para um José, talvez. E então, significa não há mais demora, não mais esperar, mas então começa. E se tornou grande para mim, porque eu pensei um pouco sobre isso. Deus só pode cumprir suas promessas e a sua palavra que ele deu só por meio de homens que estavam realmente em total obediência à sua palavra. Somente então. E aqui vemos isso claramente. José, ele tomou, ele teve que mudar-se, tinha que vir assim, porque ele foi dito com antecedência. A promessa foi feita e tinha que vir esse momento, e então tudo isso tinha que se cumprir. Eu li um pouco mais adiante, e então está aqui. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os arredores, segundo o tempo que com precisão havia perguntado dos sábios. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias 31:15, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Nós perguntaríamos, era necessário que isso acontecesse? Amados, isso foi profetizado com antecedência. Foi dito com antecedência que isso aconteceria. E nós poderíamos dizer o que um tal perverso ou mau Herodes fez. Mas ele tinha que estar lá. Tudo tinha que estar lá quando o plano de Deus tem que ser cumprido. O que é dito pela boca de Deus, tudo tem que estar lá. E nós vemos, por meio desse êxodo, dessa saída, dessa única obediência, o que veio tudo. Cada palavra que havia sido prometida pelos profetas tinha que ser cumprida. Não há outra maneira. Não há outra maneira. E se lermos mais uma parte, mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, ordenando: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Nós poderíamos perguntar, por que eles não morreram antes? Será que tantas crianças precisavam ser mortas? Tinha que ser assim como ele quer. Tudo o que foi determinado com antecedência tinha que vir. Então, José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra, de volta para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas, avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Que precioso! Eu não sei, essas palavras se tornaram muito grandes para mim. Eu creio que em todos nós. Pois vemos que somente por obediência é que Deus realiza sua obra nessa terra. E o que essa palavra tem a dizer a nós, irmãos e irmãs? Eu creio que isso nos incentiva para nós permanecermos também firmes na fé, permanecer obedientes à palavra. Porque sabemos que a palavra de Deus não são palavras vazias, mas é a absoluta verdade. E nós vemos as três coisas, elas foram profetizadas com antecedência, todas elas se cumpriram naqueles dias. Porque a boca de Deus falou. Amados, não importa quanto tempo levasse, tudo tem que se cumprir em seu tempo certo. E nós cremos de todo coração que o que foi dito e profetizado para os nossos dias também se cumprirá. E aqueles que permaneceram firmes, que perseveraram na fé, como um José, que foi obediente, eles puderam ver as coisas. Irmãos e irmãs, também está para nós aí que possamos passar da fé para o ver e que Deus nos conceda isso pela graça também nesta noite, para que possamos ouvir sua palavra novamente, que possamos oferecer-lhe a honra e o louvor, pois vivemos em um mundo mau como naqueles dias, e deve ter sido uma época ruim, uma época muito ruim naqueles dias. Pense, por causa de uma criança, todas as crianças foram mortas, mas tinha que acontecer. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos conceda graça também nessa noite, e não apenas nessa noite, em todo o tempo, que possamos honrar a sua palavra, que possamos exaltá-lo e louvar o seu nome. Vamos nos levantar agora para a oração conjunta. Fiel Deus, nós agradecemos do fundo de nossos corações, também por esta noite, por estarmos aqui novamente, por podermos adorar e louvar o teu nome, que está acima de todos os nomes, exaltado acima de tudo és tu, ó Senhor, e estamos tão felizes e gratos por podermos ver da tua palavra que tu não falasse palavras vazias, mas tu falasse desde os tempos antigos e cumpriste as tuas palavras, e também falastes em nossos dias, e tu cumprirás a tua palavra no seu tempo. Nós te adoramos e louvamos o teu glorioso nome. Faça-te conhecido poderosamente, Senhor, em nossos corações, nosso meio, entre o teu povo completo, Senhor. Todos aqueles que em verdade te amam, que em verdade confiam em ti e em verdade seguem a tua palavra, como José pôde fazê-lo, fiel Deus, deixa-nos estar assim e estar prontos para a tua breve aparição. Nós oramos a ti e continuamos a pedir por tua bênção adiante nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Certamente adoraremos, pois para isso foi que viemos. Quando ouvimos as palavras de Deus, então surge em nós um profundo anseio. Senhor, testifica a ti mesmo novamente como vivo, como aquele que fala, como aquele que opera. Quando lemos sobre tudo o que Deus fez, então queremos que Ele faça novamente. Somente daquilo que Deus fez a outros não nos é ajudado totalmente. Isso fortalece nossa fé, mostra-nos o que Deus é capaz de fazer, mas somente belo se torna quando podemos vivenciar a mesma coisa. Aqui nós estamos para adorar, para pedir a Deus que Ele ajude. Eu disse em voz alta antes, e como está conosco, pergunta o irmão Rus, quando o Senhor dá uma instrução? Rapidamente eu disse sim, mas fazer exatamente o que o Senhor diz, isso não é tão fácil. Isso não é tão fácil. Às vezes, temos nós mesmos a impressão de não ter feito exatamente aquilo que deveria ter sido feito, que não fizemos corretamente, e então passamos para o auto julgamento e de um para o outro. Mas uma coisa podemos aprender de tudo isso é que Deus está acima de todas as circunstâncias e que no final tudo tem que ser e servir para a honra do seu nome. Eu dei uma olhada rápida com referência indo a Êxodo capítulo 4. Lá está já o termo filho escrito com referência a Israel. Êxodo 4, versículo 22. Aqui está. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas se recusares a deixá-lo ir, eis que deixarei morrer o teu filho primogênito. Aqui, como foi dito, encontramos pela primeira vez coletivamente o termo filho. E com isso foi pensado um povo que Deus destinou a servi-lo, a crer nele e a segui-lo. Primeiro, esse termo foi pronunciado com Abraão e Isaque, quando Isaque deveria ser sacrificado, ambos foram expressos. Pela primeira vez, a palavra pai, então Isaac disse a Abraão, e a palavra filho disse então Abraão a Isaac. Em Gênesis 22, nós podemos ler, Gênesis 22, Versículo 7. Versículo 7. Então Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai. Esse termo é usado aqui pela primeira vez, dessa forma. Meu pai. Abraão respondeu, o que queres, meu filho? Aqui já foi mostrado em sombras o que deveria vir uma vez. E como escrevi, Deus queria e tinha que estabelecer um relacionamento entre pai e filho. Aqui se trata do sacrifício, aqui está a jornada, depois a oferta do sacrifício. A madeira estava lá, o altar do holocausto estava lá. E agora era a questão do sacrifício também estar lá. E o filho era o sacrifício. Então Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai. Se construirmos a ponte para isso, assim está na palavra da promessa, eu serei seu pai e ele será meu filho. Todos esses são prenúncios proféticos ou sombras daquilo que se tornou, então, realidade divina aqui na Terra, em Cristo. Meu pai, respondeu Abraão, que queres, meu filho? Então, ele disse, temos fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E aqui vemos, como acabamos de ler, que quando Israel foi chamado, ele era um povo, mas aos olhos de Deus, um relacionamento foi estabelecido. E aqui está escrito, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. A palavra de Oséias e Lucas 2 vão aqui paralelamente ou se fundem assim, dirás a Israel, meu filho primogênito, ou dirá ele, Israel é meu filho primogênito. Portanto, eu te digo, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se tu recusares, isso aconteceu, ele recusou 9 vezes, e então veio o golpe de Deus. Que todos os primogênitos, desde o filho primogênito do faraó até o último primogênito do servo, todos morreram. E os filhos primogênitos de Israel permaneceram vivos, porque um cordeiro da Páscoa foi morto e o sangue foi pintado nos batentes, nos ombreiros das portas. Nós vemos que Moisés não usou essa expressão mais tarde na exortação, ele disse, deixe meu povo ir. Mas esse povo tinha um relacionamento de parentesco com Deus. Deixa meu filho ir para que me sirva. Israel é meu filho primogênito. Cristo, o Filho de Deus, nós, os filhos e as filhas de Deus. E logo após essa expressão, vem a passagem com o noivo de sangue, logo após isso. Versículo 24, lá está, ora, sucedeu no caminho, numa estalagem que o Senhor o encontrou a Moisés e quis matá-lo. Então Zipora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançando-o aos pés de Moisés, disse, com efeito, és para mim um noivo de sangue. E então o Senhor o deixou. Ela disse noivo de sangue, com referência à circuncisão. Tudo está interligado. O êxodo, ou a guiação para fora, a circuncisão, o estabelecimento do relacionamento de filiação de Deus para conosco. E nós vemos Moisés, ele havia saído e não tinha circuncidado. Hoje, eu li nas Santas Escrituras também sobre o direito de primogenitura, sobre a bênção do direito à primogenitura, que peso que está sobre isto. E quando vemos aqui, porque está a palavra aqui primogênito, Israel é meu filho primogênito. Deus havia decidido ou decretado que todos os primogênitos seriam simplesmente abençoados. Ele os abençoou de acordo com a sua própria decisão. Nós vemos isso muito claramente com Esaú e Jacó. Jacó recebeu a bênção da primogenitura por meio de astúcia e artimanha, mas uma vez que ele conseguiu, ele tinha, então já tinha tudo acabado. Então Esaú vem e pergunta: você não tem outra bênção? E não havia mais bênção. Deus tem apenas uma bênção. Essa é a bênção para os primogênitos. E então acabou. E onde está? Em algum lugar podemos ler isso. Eu li hoje, mas minha memória está piorando a cada dia. Vocês sabem, conhecem naturalmente. Assim, aqui está. Gênesis 25. Versículo 31. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: ó, eu tenho que morrer. Naturalmente, sim. Então não havia mais aflição com direito da primogenitura, então a morte já estava iniciada. Então, espiritualmente, é claro, também fisicamente. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú respondeu: ah, eu tenho que morrer? De que me serve o direito de primogenitura? Bem, inacreditável. Mas Jacó disse: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e então ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim, Esaú desprezou e abriu mão de seu direito de primogenitura. O que não significava nada para um, para o outro significou tudo. Mas de que forma ele recebeu, isso nós todos pudemos ler. A sua mãe estava com um conselho muito bem ao seu lado e apoiou tudo, disse exatamente o que ele deveria fazer. Vocês podem ler isso no capítulo 27. Lá está, a partir do versículo 5, claramente como a coisa aconteceu. Mas o fim foi bom para Jacó, é claro. Para Jacó, porque Deus tinha algo planejado para ele. E vemos que, quando deveria ser abençoado, Isaac pergunta: você é realmente meu filho Esaú? Sim, ele disse: eu sou. E Isaac, em sua idade avançada, ele diz: mas a voz é a voz de Jacó. Ele o reconheceu. E, no entanto, tinha que ser assim, porque estava no plano de Deus. Isso nos mostra, de uma vez por todas, que importância, que significado tinha o direito de primogenitura. E ainda tenho hoje. Cristo, as primícias dos mortos, ele é o primogênito, e todos os que têm as primícias do Espírito são os primogênitos. Isso não é difícil para ler sobre isso. Mas, na verdade, essa é a minha linha de pensamento hoje. Quem é realmente nascido de Deus? quem de fato tem o direito de primogenitura por nascimento. Eu quero dizer, novo nascimento. O irmão Branham nos disse que podemos até ser ungidos com o Espírito Santo e operar todos os dons e mesmo assim estar perdido e não ter sido nascido de novo. Todos nós lemos isso nas pregações. E isso nos empurra para algum canto ou até mesmo para os joelhos, fazendo que nos perguntemos onde estamos espiritualmente. Israel era o filho primogênito. Deixa meu povo ir para que me sirva, ou meu filho primogênito, deixa-o ir. Nós vemos aqui que bênção estava no direito de primogenitura, medida dupla, de fato. A herança estava ligada com isso. E nós, como que nos tornamos crentes, realmente temos que nos perguntar, onde está essa bênção de primogenitura? Vamos ver a congregação no início, com o que ela tinha, o que Deus podia fazer nela, como ele confirmou sua palavra, como tudo foi revelado, não apenas em dons, mas também nos frutos do Espírito. E Paulo escreve, se alguém não tem esses frutos espirituais, ele é míope ou cego. O que está em Gálatas 5? Pode-se ler lá. Eu somente quero ter certeza de que falamos exatamente o que a palavra de Deus diz. Em algum lugar está aqui, ou isto é em outro lugar. É Tiago, sim? Tiago. Mas está dos frutos. Então, provavelmente está em Tiago 3. A quem faltam essas coisas é um estudo bíblico. Vocês todos têm as bíblias com vocês, irmãos e irmãs. Vocês realmente têm todas elas com vocês? Naturalmente. Nós temos que lidar com o tema. Sim, já estou vendo. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada ou bondosa, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem dúvida e sem hipocrisia. Mas o fruto da justiça? Sim, essa é a passagem? Quem conhece o lugar a que me refiro? Gálatas 5, 22. Muito bem, vamos ler para estarmos certos de que temos o peixe na rede dessa vez. Vamos ler a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a paciência, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, vamos falar frutos do Espírito, não há lei, ou não pode levantar acusação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ainda não é a passagem que eu estou procurando. A quem falta essas coisas, ou é cego, ou míope, ou... 2 Pedro 1, versículo 9. Assim, 2 Pedro 1, versículo 9. Sim, esse é o versículo que eu estou procurando. Talvez possamos ler aqui, porque se trata das virtudes, ler a partir do versículo 5. Estamos falando da natureza divina. E é por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor em geral, universal. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, então elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto. É uma palavra séria isso. E nós, de fato, podemos nos provar. Eu espero que possamos fazer isso. Afinal, está escrito que cada um prove a si mesmo. É, em outro contexto, todavia, mas não faz mal nenhum verificar ou provar a si mesmo aqui também. Nós, como filhos de Deus, devemos ser geração divina, devemos ser nascidos de novo, receber uma nova vida divina, produzir o fruto do Espírito, carregar esse fruto e revelar as virtudes da natureza de Jesus. Não como uma doutrina, mas de fato, na realidade, na verdade, assim deve ser. E deve aumentar, deve crescer e florescer. E depois de todo esse registro, aqui está escrito: qualquer pessoa que não tem essas virtudes, digamos, é cega em sua miopia. Temos que simplesmente fazer a pergunta a nós mesmos e nós entre nós. O que Deus realmente foi capaz de operar? O que é realidade divina? Como se parece e como nós estamos. Eu não sou uma pessoa que está com incredulidade. Vocês podem crer isso de mim. Mas também não quero pertencer àqueles que têm um travesseiro de descanso sobre a cabeça e dormem o sono dos justos e talvez um sonho que não se realize, mas sim, então, pelo menos um sonho como o de José, que se realiza. E o sonho, porque estamos justamente nesse termo da palavra, era bíblico. E por ser bíblico, não precisava mais interpretação no Novo Testamento. Nesse sonho do Novo Testamento, foi diferente do sonho do Antigo Testamento. Lá alguém tinha que vir, um profeta ou alguém que pudesse interpretar. No Novo Testamento, havia no sonho uma clara instrução divina inconfundível. Ela estava uma vez lá, foi a segunda vez também, estava lá. E isso está certo, novamente, de acordo, pelo menos de acordo com a tradução de Menhe, de Joel 3. Está de acordo onde está, e os idosos receberão revelações em sonhos. Não somente sonhos, mas uma revelação no sonho. Pode-se ter um sonho e não há revelação nele. Pode-se ter uma visão e não ter revelação. Mas interpretamos nós mesmos. Há diferentes possibilidades. Mas José recebeu uma instrução muito clara em um sonho. E essa instrução é como uma profecia, é uma revelação de Deus. E se vocês lerem no profeta Daniel, então esse homem teve as visões mais poderosas em um sonho. De fato, ele viu em sonho. Vocês podem, eu espero que eu possa ler isso. E eram e são até hoje coisas confiáveis que Deus revelou. Às vezes também eu desejo que Deus, se já não puder falar assim, pelo menos fale em sonhos. Pesquisem, onde está? Daniel 7. Assim que nós conhecemos a palavra de Deus, não precisamos nos preocupar. Capítulo 7, versículo... Sim, já começa direto no início. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Daniel teve sonho e visões na sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Então Daniel teve sonhos. Ele teve uma visão noturna. Está aqui literalmente. Eu, Daniel, tive na minha visão noturna uma aparição. Eu só queria dizer que homens de Deus de fato receberam instruções em sonhos. Deus pode fazer isso, mas então tem que ser muito claro, tem que poder ser escrito, não tem que ser ainda interpretado, mas tem que ser uma instrução clara do Senhor. Creiam, quem foi? Jeremias, eu creio também, que disse que ele recebeu no sonho a coisa de Deus, mas isso não importa no momento. Onde quer, e quando Deus fala, Deus fala. Seja no consciente, seja no inconsciente, no subconsciente, você lembra do sonho do irmão Branham? Não, no sonho, no filme é do irmão Branham, quando ele disse que, por um lado, podemos estar acordado e então ver uma visão, e outro lado, estamos dormindo e temos um sonho, e ainda mesmo assim, pensamos que as coisas que sonhamos, nós pensamos, mas aqui se trata agora de algo divino. Voltemos ao nosso tema. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Nós temos que cuidar para que possamos ser aprovados diante de Deus. Nós temos que cuidar disso. Da proclamação tem que surgir uma congregação que será carne de sua carne e osso de seu osso, palavra da sua palavra e espírito de sua palavra, vida de sua vida, que será como ele é. Isso tem que ser assim e isso será assim. Deveria ser perguntado, será que será você? Será que serei eu? Será que estaremos lá? Mas nós chegamos aqui para receber a palavra de Deus em nós, para deixá-la operar, para que uma nova vida divina possa se tornar revelada em nós. E é simplesmente necessário que nos perguntemos até que ponto nós chegamos espiritualmente com o Senhor. A palavra de Tiago 1,18, nós lemos com frequência. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, palavra da verdade, espírito da verdade, e ambos geram algo novo, ou seja, um novo ser humano, criado à imagem de Deus, com os frutos do Espírito. E esse novo homem, criado a partir de Deus, não pode pecar. Ou seja, ele não pode se rebelar contra a palavra de Deus, não pode transgredir a palavra de Deus, não pode ignorá-la, não pode negligenciá-la, não pode argumentar contra ela, mas a semente permanece nele. E para isso nós temos a escritura da carta de João. Eu penso que está no capítulo 3, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, aqui está escrito: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu disse o versículo? Então, versículo 9. Todo aquele que é gerado por Deus ou nascido de Deus não peca ou não comete pecado, porque sua semente, ou seja, a palavra é a semente, porque a sua semente está permanentemente nele, está nele, e ele não pode pecar porque é gerado ou nascido de Deus. Com isso, pode reconhecer os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início. Devemos amar uns aos outros, não à maneira de Caim, que era um filho do diabo e matou seu irmão. E por que o matou? Porque todas as suas ações eram más, mas as ações de seu irmão eram justas. Aqui nos é dito claramente que a semente de Deus permanece em nós, e a semente é a palavra de Deus. E não podemos fazer nada contra a verdade, somente com a verdade e pela verdade. E por isso, porque a sua semente, ou seja, a palavra, está em nós, ou seja, constantemente, não apenas de vez em quando nos convém, mas constantemente, permanentemente. Tão certo como fomos nascidos de novo por meio da semente da palavra, e o nascimento não pode ser mais desfeito, não pode ser negado, não foi um aborto, foi um nascimento. O filho nasceu, está aí, então fomos nascidos, nós nos tornamos filhos de Deus. E se nos tornamos filhos de Deus, então a sua semente, ou seja, a palavra da qual nós nascemos de novo por meio do Espírito, ela permanece em nós. E essa é a semente. E como ele permanece sempre em nós, então não podemos pecar porque somos nascidos de Deus. Podemos cometer um erro, mas não podemos ir contra a palavra de Deus. Isso é impossível, porque a palavra de Deus está em nós. E se a palavra de Deus está em nós, de alguma forma, tem que haver harmonia, tem que haver concordância, tem que haver um sim para cada palavra de Deus. Está aqui, porque somos nascidos de Deus, todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus. Também nem aquele que não ama a seu irmão. Se tivermos um e não tivermos o outro, então ainda nos falta aquilo que nós precisamos. E se temos um e o primeiro não, então nos faltará de novo aquilo que precisamos. Nós precisamos ter tudo. Não pode faltar nada. Justiça, onde está escrito? Toda injustiça é pecado, ou toda iniquidade é pecado, toda injustiça. E aqui nos é dito, todo aquele que não faz a justiça. Mas o que é justiça? Na lei é exigido uma justiça que ninguém poderia cumprir. Afinal, está escrito que quem seguir todas essas coisas, ele terá a justiça pela fé. Mas aqui é exigida a justiça da fé, que nós mesmos sequer podemos cumprir, mas o Espírito de Deus vem ao nosso auxílio para que possamos realizá-las conforme Deus exige de nós. Mas primeiro, vamos voltar ao tema em questão. Assim como a vida terrena se desenvolve e está aí, com todas as qualidades que fazem parte, assim tem que ser com o novo nascimento. As propriedades ou qualidades divinas, as virtudes, e por menores que sejam, mas elas têm que estar aí. Crescimento é sempre necessário em tudo, se formos ao nosso Senhor, perdoe-nos, mas está escrito na Bíblia, ele cresceu com Deus em graça e sabedoria. Nosso Senhor também teve que, terrenamente vendo, ele tinha um crescimento para ser registrado, embora ele fosse o perfeito e revelado Rei dos Reis. Estamos aqui experimentando um crescimento, mas ele tem que estar presente, tem que estar presente. E quando lemos aqui palavras tão sérias, que devemos amar uns aos outros, quem não ama não é de Deus, e assim por diante, onde isso vai parar, onde começa, onde fazemos justiça ao que Deus pede de nós, o amor que Deus nos revelou não imputou nada, ignorou tudo, perdoou tudo, esclareceu tudo e corrigiu tudo. E esse aqui é o mesmo amor aqui. Não devemos amar como Caim. A propósito, acho muito interessante que isso já tenha sido escrito aqui há muito tempo, pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início. Devemos amar uns aos outros, mas não na forma de Caim. Mas esse é justamente o caso. Procure onde pessoas que não amem a maneira de Caim. E vocês podem acender a luz durante o dia e procurar por elas. Vão buscá-las, encontre-as, traga-as para cá. Há pessoas que são colocadas à prova e as coisas já dão errado. E aqui está a mensagem que ouvimos desde o princípio. Sim, mas simplesmente a ouvimos? Ou a palavra penetrou em nós? A palavra foi capaz de invocar, fazer brotar uma nova vida divina para que essas coisas fossem trazidas à realidade? Ou realmente estivemos somente sob o eco da palavra e, além disso, permitimos que fôssemos ungidos e muito bem ungidos? Sem que essa palavra tivesse penetrado em nós como uma semente divina, e eu não posso deixar de chegar à conclusão, como já tenho feito há algum tempo, de que muito poucos, de fato, são nascidos de novo. E nós podemos, no momento, ver isso como incredulidade, mas melhor ser sinceros e honestos agora, e sérios agora, e melhor um pouco de estremecimento e choque e reflexão agora, do que um passar por cima de tudo e depois a grande decepção. Aqui devemos amar, porque essa é a mensagem que ouvimos desde o início. Hoje em dia, assim, fala-se muito sobre a mensagem e a palavra até usada aqui, porque esta é a mensagem. Eu creio que essa é a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem vem da palavra e leva de volta a palavra e diz: pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início. Devemos amar uns aos outros, não na forma de Caim, que era filho do diabo. Ele também amou, mas ele amou com palavras e, na verdade, ele odiou e matou. Com palavras ele amou. Talvez foi Abel e disse: ó, meu amado irmão, é bom que sejamos juntos aqui, nos encontramos aqui no campo. Ele até o abraçou. Talvez ele disse: amado irmão. E um momento depois, o sangue já estava gritando para o céu. Eu ouço a voz do sangue que clama a mim. Não devemos amar a maneira de Caim. Nós vemos como ele amou. E como se mostra agora, bem na prática. O que é verdadeiro amor divino, o amor fraternal, o amor universal, amor ativo, amor que pode ser medido de acordo com a palavra, amor que pode ser registrado em algum lugar. Somente lá, onde de fato há uma nova vida divina, também haverá natureza divina e as características de Jesus. E somente lá esse amor se tornará revelado, sem esforço. Uma pessoa que tem o amor de Deus não precisa se esforçar para amar. Essa é a sua natureza. Estou falando da nova natureza, a natureza divina, não da antiga. de nós mesmos, ninguém pode fazer. Não há nenhum crente que tenha assim, as coisas assim sob controle. Não. Mas Deus é capaz de fazer tudo isso em nós. Isso também nos leva a João 15. Se as minhas palavras permanecerem em vós, essa semente divina da palavra que recebemos, da qual fomos concebidos e nascemos por meio do Espírito, gera uma nova vida divina. Essa vida divina tem as características de Jesus Cristo, porque somos feitos filhos e filhas de Deus. Isso nós já somos agora. João escreve claramente. Agora somos filhos de Deus, ele escreve. Apenas não foi revelado como seremos uma vez ou o que seremos, mas nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos a semente de Deus. Então somos de linhagem divina ou geração divina. Então temos as características e a natureza de Jesus Cristo. Eu quero admitir com prazer que é necessário um crescimento, mas tem que estar lá já no início. Até que ponto nós podemos confirmar isso? Ou vamos falar diretamente, bem duro. Até que ponto isso já foi confirmado na nossa vida pessoal? Nós mesmos não somos a confirmação, mas o fruto em nossa própria vida tem que ser capaz de mostrar se nós podemos também dar a face direita. Eu certamente já fui reprovado em certas provas, algumas eu passei com a ajuda de Deus. Assim se passará com cada um de nós. Um passou nessa prova, o outro não. Mas Deus quer que nós todos sejamos aprovados nelas. Pela graça, nós todos devemos ser aprovados por essas provações. E isso, naturalmente, somente acontece se Deus for gracioso conosco, se Ele nos ajudar e nós permitirmos que Ele opere em nós e por meio de nós. Mas isso não significa que devemos sempre acenar com a cabeça ou dizer sim e amém para tudo. Quem conhece a natureza de Jesus, ele também sabe algo sobre a justiça e a santidade de Deus. O mesmo Senhor que deixou fazer tudo consigo mesmo, com outros, de repente, os espancou, derrubou suas mesas, expulsou-os do templo e eles se foram. E as portas foram trancadas. Avaliar onde deve ser ficado quieto, onde deve ser falado, o que deve ser feito, isso é uma coisa. E para isso, Deus certamente nos concederá graça. Uma coisa está ainda muito no meu coração, que agora, após termos recebido a verdadeira semente da palavra de Deus, levemos essa semente divina para dentro de nós e peçamos ao Senhor que Ele possa produzir uma nova vida em nós. Porque a sua semente permanece eternamente. Eu vou até um passo adiante. Se a sua palavra é a semente, e a semente permanece em nós, e se pudermos também considerar o que o irmão Branham disse, ele disse, se alguém recebe a semente, é como uma mulher, então nada mais pode entrar mais. Então, a tarefa foi feita. A partir daí, a vida se desenvolve. Quando a semente é recebida, então acabou. Então, nada mais vem. E não vem mais nada. Então, ela está protegida. Então, se desenvolve. Então, surge a vida. Eu chego até o ponto de quem verdadeiramente foi nascido de Deus e na qual a semente divina da palavra permanece, ele não será impossível ser influenciado por cada vento de doutrina para lá e para cá? E hoje crer nessa palavra e outro na outra, depois na outra, mas crerá, como a Escritura diz, porque faz parte da Escritura. A Escritura está nele, ele está na Escritura, a palavra está nele, ele na palavra, a semente nele, ele na semente. O que queremos O que queremos dizer com isso? Essa é a consequência final. Não se pode simplesmente ir além de toda a palavra de Deus e crer em coisas e depois dizer sim, essa é a mensagem. Essa não é a mensagem. A mensagem está aqui, é a palavra de Deus, é eternamente válida. E nela temos que permanecer. E quem sai dela, sai de Deus. Porque no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Deus era a palavra. Quem sai da palavra, ele sai e se afasta de Deus. Eu não sei como devo expressar isso. Então, há uma série de critérios que nós temos que reunir para constatar se de fato vivenciamos a Deus. E se não, ainda podemos ter isso. As vivências com Deus ainda estão aí. Não devemos dizer assim tão publicamente, mas um jovem homem me disse há alguns dias, irmão Frank, ou tio Frank, não fique bravo comigo, nada para, contra você, mas eu ouvi a palavra de Deus anos e ainda não tive uma vivência com Deus. E naturalmente, nós provamos a nós mesmos que proclamamos a palavra de Deus, nós provamos a nós mesmos onde está faltando. E eu simplesmente disse, se tivéssemos pregado como irmão sós, eu diria, bem, irmão Frank, irmão Russo, todos os irmãos que pregaram aqui, todos nós somos culpados. Mas eu disse, nós também traduzimos as pregações mais poderosas do irmão Branham. Realmente, as pregações mais poderosas, com confirmação divina, ano após ano. Então, onde poderia estar o motivo disso? Se a palavra de Deus realmente foi recebida na fé, mas ela tem que ser recebida na fé, não há outra maneira. Tem que haver um consentimento. Tem que haver um amor, tem que surgir entre Deus e nós. Eu não quero que isso seja dito tão claramente, mas tem que haver um relacionamento de amor para que uma nova vida possa surgir em algum lugar. Tem que haver com Deus um relacionamento de amor. O amor de Deus tem que tomar conta de nós. Por isso Deus amou o mundo. Esse amor divino tem que estar presente lá antes de que a semente possa ser liberada. Sem esse relacionamento de amor com Deus, sequer é possível. Temos uma teoria sobre isso, temos ideias como deveria ser, de como poderia ser, que belo, mas a coisa em si não está lá. E onde falta? Eu sinto muito por ter que falar assim hoje, mas eu sempre tenho que provar a mim mesmo. E todos nós temos que fazer isso. Nós temos a palavra de Deus aqui, e nós vimos em todos os lugares onde Deus falou e onde Deus operou, aconteceu aquilo que ele prometeu. Aconteceu com Abraão, aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com todos, aconteceu com nosso Senhor, até mesmo a viagem ao Egito, para que se cumprisse, eu chamei meu filho do Egito. Tudo aconteceu de acordo com a palavra desde o começo. Nós concordamos com isso, isso também é muito bom. Mas hoje nós que vivemos, onde estão as palavras que nós podemos entender e dizer, aqui está escrito, aqui está o cumprimento, aqui Deus disse isso, aqui vocês podem levar com vocês. Esse é o ponto que absolutamente temos que chegar. E para isso precisamos pessoas que amam a Deus e que se deixam envolver por esse amor de Deus e que essa semente divina possa, de fato, penetrar totalmente em nosso ser mais íntimo para que a vida divina possa surgir. Isso nós explicamos. Sem uma semente não há nada. Não há colheita em lugar nenhum. Vocês podem simplesmente crer que a colheita vem porque a primavera chegou, porque o sol nasceu, mas isso não existe. A colheita vem lá e o fruto vem lá onde a semente foi plantada. E aqui nesse caso, de fato é assim, que a semente divina é a palavra e essa palavra foi semeada em nós e agora precisa ser finalmente envolta. Nada mais pode entrar, tem que crescer, tem que aumentar e tem que se tornar revelado que Deus nos trouxe a uma nova vida em Cristo. Não apenas uma nova ideia ou um novo ensinamento sobre o novo nascimento. Eu já disse isso também alguma vez. Há ensinamento sobre tudo. A doutrina da santificação, a doutrina do novo nascimento, a doutrina do batismo do Espírito, a doutrina dos dons espirituais, mas não precisamos nos surpreender quando o irmão Branham disse que alguém havia escrito um livro sobre todos os dons espirituais, como eles são usados, onde devem ser usados e assim por diante. Alguém leu isso? E agora estamos sorrindo. Mas alguém leu o livro e procurou o autor e disse: você poderia me ajudar um pouco com a prática? Sim, ele disse, eu mesmo não tenho nenhum dom espiritual, apenas escrevi sobre eles. E todos vocês leram e viram. E o homem fica desapontado e pensa consigo mesmo, sim, mas essa é uma bela história. O homem escreveu aqui um livro inteiro sobre todos os dons espirituais e ele mesmo não tem nenhum. E diz, sinto muito, eu não posso ajudar. Bem, e agora, relacionado a nós, o homem não nos interessa, isso é só um exemplo. Isso é um exemplo para que nós possamos olhar no próprio espelho. Todo mundo tem um espelho consigo, eu sempre tenho o meu comigo, sempre, sempre. E agora estamos olhando para esse espelho. Aqui estão as promessas, aqui está a palavra. Nós dizemos que nós cremos na palavra, nós dizemos que estamos na palavra, que a palavra está em nós. Então, onde está a confirmação da palavra como ela sempre foi dada por Deus? Que Deus nos coloca no canto, nos acua, não nos deixa cair em desânimo. Não, não. Nós já estamos animados o suficiente, talvez até demais. Resignados. Não, absolutamente não. Mas com plena fé, mas realmente em uma autoprovação, para que possamos ver a nós mesmos, fiel Deus, cada uma de suas palavras é verdade e tem que se confirmar como verdade. E cada palavra tem seu lugar. Mas o Espírito de Deus também tem seu lugar. O fruto do Espírito, tudo o que está escrito na palavra, tudo tem seu lugar. E vocês sabem como as pessoas falam quando se diz a elas que Deus operou por meio de um homem especial. Recentemente eu li sobre um grande evangelista americano que falara novamente em Londres. O tema é a plena restauração. E há pessoas que escolhem certos temas e falam sobre isso. Mas o falar sobre isso não é a coisa em si. Mas nós queremos que Deus chegue ao seu direito e que nós possamos finalmente levar a coisa conosco para casa. Quantos, apesar de tudo, ainda podem crer que Deus chegará ao seu direito? Quantos podem crer nisso? Não há outra maneira. Deus chegará ao seu direito. E ninguém precisa ficar resignado, desanimado. Pelo contrário, por meio de desânimo, nós revelamos nossa incredulidade. E então, não podemos ser ajudados. Somente por fé, nós poderemos ver o cumprimento das promessas de Deus. Que nós, como Abraão, criamos contra tudo que é visível, que mesmo assim criamos o que Deus disse, então isso se cumprirá. Nós ouvimos na própria introdução. Deus havia dito por meio de Jeremias, Raquel chora por seus filhos, eu ouço o clamor e assim por diante. A palavra se cumpriu, a escritura se cumpriu. Por que nós não deveríamos, nesses dias, ser uma parte integrante do que Deus está fazendo agora, pela graça? Eu espero e eu creio que nós faremos parte disso, que temos que fazer parte disso, porque Deus nos deu as promessas que agora se cumprem. Se Deus não nos tivesse dado as promessas, Ele não precisaria cumpri-las. Se Ele as nos deu, então Ele também as cumprirá. Honra, louvor e glória seja o seu maravilhoso e santo nome.